Seja bem-vindo. Aqui é o Maurício, pastor da Brasa Church, e esse é o nosso canal de podcast. Não esqueça de se inscrever para receber notificações do canal semanalmente. Eu espero que esse conteúdo abençoe a sua vida.
Na semana passada, eu preguei uma mensagem, o título é O que fazer quando as coisas não vão bem. Não deveria ser uma série, mas pelo motivo de tudo que nós estamos vivendo agora, eu vou pregar de novo sobre o mesmo tema. Não consigo pregar outra coisa. Então o título eu mudei um pouco. O título dessa semana é O que fazer quando as coisas não vão bem, parte 2. Dei uma mudada. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia bem no início do livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Se você está com a sua Bíblia física, levanta ela aí para eu ver, levanta a Bíblia física. Olha só, tem meia dúzia de crente aqui hoje, vieram com a espada. Aqueles que vieram com o celular, se acabar a bateria, acabou a espada na guerra. Se você não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia, venha, traga ela, vem embaixo do braço, vem com a Bíblia física. Eu cresci assim, minha mãe não deixava ir na igreja sem a Bíblia, embaixo do braço, uma Bíblia para você poder cheirar. Primeiro cheira, depois põe embaixo do braço, não o contrário. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1, uma história, eu vou ler bastante texto, preste bem atenção. Havia certo homem chamado Eucana, esse é o nome do homem, e ele tinha duas mulheres. Já viu a treta? Duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Veja bem, esse não é o tipo de história em que o contexto familiar sirva de exemplo, porque no povo de Israel, Deus ensinou a monogamia. Mas é também um tipo de ensino para perceber que mesmo diante de uma família disfuncional, Deus ali dentro ainda assim pode operar um milagre. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana, outra Penina. Penina tinha muitos filhos, Ana não tinha. E olha que interessante, porque o Senhor a tinha deixado estéril. O autor diz que Ana não pode ter filhos, porque o Senhor a deixou estéril. A sua rival... Essa palavra nos ajuda a entender a dinâmica familiar. A sua rival provocava continuamente a fim de irritá-la. E isso acontecia ano após ano. Uma vez por ano todos subiam à capital para adorar a Deus no templo. Então nesse período, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucano, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Será que não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Olha a confiança dele. É o gostosão, o gaúcho, gaúcho gostosão. O que tu quer com filho? Tu tens a mim. Certa vez, quando terminou de comer e beber, em Siló, estava lá o sacerdote Eli. O sacerdote representava Deus. Deus falava na terra através do sacerdote, falava através de Eli. Então ele era essa figura de representante de Deus na terra. Ele estava sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor. Ana se levantou com a sua alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Então ela fez um voto na oração, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, se te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu vou dedicar essa criança ao Senhor por todos os dias da sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Esse é um sinal de que ela doaria o seu filho para o serviço no templo, para que crescendo ele se tornasse um profeta, um sacerdote. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. E como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você vai continuar bêbada? Abandone o vinho. E ela respondeu: não se trata disso, meu senhor, eu sou uma mulher muito angustiada, eu não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva como uma mulher qualquer, eu estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Então Eli dá uma resposta importantíssima: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. E na manhã seguinte eles se levantaram, adoraram ao Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana então foi fazer bebê com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Olha só que coisa interessante. E o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. O poder da oração de uma mãe é impressionante. E depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, e um novilho de 3 anos de idade, uma roupa de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. E eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli, e ela lhe disse: meu Senhor, eu juro pela tua vida que eu sou aquela mulher que esteve aqui do teu lado, orando ao Senhor e pedindo por um menino. Olha para o menino, está aqui o menino que eu te pedia. O Senhor me concedeu o pedido. Por isso agora, eu dedico essa criança ao Senhor. E por toda a sua vida, por toda a vida dele, ele será dedicado ao Senhor. E ali então, adorou ao Senhor. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, eu oro para que a tua presença repouse sobre nós nessa noite, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu oro, Senhor, desde aquele que te conhece recentemente, até aquelas pessoas que te conhecem profundamente, eu oro que teu Espírito seja derramado sobre nós nessa noite. Nós vamos até a tua palavra humildemente, Senhor, e nós queremos aprender contigo, Senhor, o que fazer quando as coisas não vão bem. Toca os corações, em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu li quase toda a Bíblia aqui, porque eu não sei se vocês estão lendo a Bíblia em casa. Então, eu aproveitei para ler ela toda. A cota da semana já foi quitada aqui hoje, amém? Quem é que disse amém aí? Anota o nome, pelo amor de Deus. O que fazer quando as coisas não vão bem? O que fazer? Que pergunta difícil de ser respondida. Quem já não esteve diante dessa pergunta? O que eu faço? Quem não esteve diante dessa dúvida? O que eu faço? Fico orando ou começo a agir? Quem não ficou em dúvidas diante de um problema? Quem aqui nunca teve um problema? Quem não teve uma dúvida muito grande? Quem não se meteu numa enrascada ou foi metido numa enrascada por alguém e isso perdurou por algum tempo a ponto de tirar sua paz, tirar o seu sono, te trazer até algum tipo de ansiedade, algum tipo de depressão? Quem não passou por um problema? Se tem alguém aqui hoje muito abençoado que diz: não, eu nunca passei por um problema, eu infelizmente te darei essa notícia, é questão de tempo, você ainda é muito jovem, você ainda vai passar. Não é se você vai passar, é quando você passar. O que fazer? E eu já me fiz essa pergunta, e quando eu estava escrevendo essa mensagem, lembrei dessa especificamente. Há muito, muito tempo atrás, o ano era 2008, Janine e eu tínhamos uma empresa com alguns funcionários, havíamos prosperado, a gente estava feliz, tinha dinheiro em caixa, e veio em 2008 uma crise mundial começada nos Estados Unidos, chamada de subprime, e a área que nós trabalhávamos simplesmente foi eliminada, não tinha mais o produto que a gente trabalhava. Fomos extremamente afetados, e até então, tudo em dia, as coisas começaram a se atrasar, pela inexperiência, demorei para tomar algumas decisões e aí entrei numa enrascada financeira ainda maior. E se tem uma coisa muito difícil para um homem, é ele perceber que ele não vai mais conseguir prover a sua família. Essa é uma coisa que machuca o homem, porque essa é uma responsabilidade que normalmente está sobre o homem, o sacerdote sobre a sua família, e quando ele começa a perceber que as coisas vão começar a faltar, ou quando ele percebe que ele não vai conseguir dar conta daquilo, começa a entrar numa angústia, e essa dúvida fica pairando na mente: o que eu faço diante dessa situação? E eu estava nesse momento, e eu resolvi, eu já estava orando, eu era crente, eu resolvi ser mais incisivo com o Senhor, e eu fiz aquilo que todo crente imaturo faz, que é, eu marquei um dia para pedir para Deus que ele resolvesse o meu problema, mas eu fiz uma coisa para constranger o coração de Deus. Eu fiz um jejum o dia inteiro. Alguém já fez isso? E eu pensei: tá, agora o Senhor vai ver o meu jejum e o coração dele vai amolecer. Preparei a noite, depois todo mundo foi dormir, e eu fui de madrugada, porque não sei se você sabe, de madrugada a oração chega mais rápido. É o que eu pensava. Então fui de madrugada, alguém falou em 2 horas da manhã, um horário de ouro, e eu fui às 2. Já viram crente supersticioso, não? É aquele que diz assim: cristão, peixes no seu... Aí, eu elaborei todo esse sistema de constranger o coração do pai e comecei com a adoração. Eu estava tudo esquematizado, vou adorar a Deus, vou elogiar quem ele é, vou dizer quão maravilhoso ele é e depois eu entro com a pergunta. Jejum com adoração infalível. E eu estava ali quando eu comecei a adorar a Deus, quando eu comecei a entrar no louvor, em algum momento o Espírito Santo veio sobre mim e eu fui tomado pela presença de Deus, eu comecei a chorar e eu simplesmente não tinha coragem de mencionar o meu problema para o Senhor. Porque eu fui tomado de uma consciência tão profunda da sua graça sobre a minha vida, do amor que foi necessário para me tirar das trevas para a luz, que eu não conseguia. Aquele problema que para mim era tão gigante, ele se tornou tão mínimo que eu tinha vergonha de falar com Deus e perder um momento tão especial como aquele. Eu achei que tinham passado alguns minutos, mas passaram horas. Eu levantei de manhã, respirei fundo com uma convicção. Eu tive consciência de que sim, Deus tem tudo sob controle, tudo está debaixo da mão dele. Ele não precisou me falar nada, eu tive a convicção. Eu só não estava enxergando isso. E aí eu cheguei na minha empresa e falei, vai dar tudo certo. Tinha alguns funcionários ainda, os remanescentes. E eu, meio na loucura, eu falei, olha só, Deus falou comigo que vai dar certo. E aí eu me lembro até hoje, uma funcionária falou, ah não, então se Deus falou, eu vou continuar. Aí alguns dias depois, eu não lembro quanto tempo, entra na minha porta alguém muito inusitado, não marcou, ele bateu, trouxe uma proposta de negócio. E foi uma proposta não só salvadora, como nos próximos anos, aquilo nos fez prosperar muito. A dúvida é sempre essa quando nós estamos diante de um problema. O que fazer quando as coisas não vão bem? O que fazer quando o casamento está quebrado? O que fazer quando as finanças estão quebradas? O que fazer quando eu não consigo enxergar longe, eu não tenho esperança de melhorar? O que fazer quando eu perdi tudo? O que fazer quando o trabalho de uma vida inteira foi levado em um estalar de dedos? E percebam bem, eu preciso dizer isso para você. Eu estou falando isso sob uma perspectiva de alguém que está com o coração quebrado há muitos dias. Eu tenho escutado muitas histórias, eu vi muita coisa, eu ouvi o testemunho das pessoas e o meu coração ainda está muito quebrado. E eu não quero falar a partir de uma visão insensível, muito pelo contrário. O meu coração está muito quebrado com aqueles que perderam tudo, inclusive perderam pessoas. E a pergunta é, o que fazer? Como continuar a viver? Qual decisão? Qual o primeiro passo a dar quando eu estou diante de uma situação muito, muito difícil? E ao olhar para esse texto, a história de Ana nos dá algumas ideias. Eu quero compartilhar três pensamentos muito rápidos com você essa noite. Deixa eu só dar esse contexto. Israel vivia um momento muito difícil. Era o período entre juízes e reis. Os juízes, o período dos juízes, nesse aspecto, o último juiz havia sido Sansão, era um líder da nação. E agora Israel está sem líder algum, e logo depois vai entrar o período dos reis. Nesse hiato, Israel está abandonado. Israel está sem uma liderança importante. Eli, que era o sacerdote, deveria falar por Deus, ele está senil, ele está cego espiritualmente, ele é conivente com o pecado dos seus filhos. Israel virou as costas para Deus, os seus inimigos filisteus estão invadindo, então eles estão no pior momento da história até então. E Ana, o texto diz que Ana está estéril justamente como um símbolo profético da história de Israel, que não era capaz de gerar filhos. E no meio do problema de Ana, Deus encontra a oportunidade para suscitar um milagre e levantar alguém que mudaria a história. O nome desse menino era Samuel. Samuel, mais tarde, esse sacerdote profeta que unge o rei Davi. Davi, se você não sabe, é aquele cuja profecia diz que o seu trono seria eterno. Por que o seu trono seria eterno se ele morreu? Porque da linhagem de Davi veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Ele é descendência dele. Então percebam a importância de Davi na história, mas também de Samuel, que nasce no pior momento da história de Israel e no pior momento da história de Ana. Ana estava se perguntando, o que fazer quando as coisas não vão bem? Talvez você possa se perguntar hoje, e eu vou responder, olhando para a história. O que Ana fez? Qual é o modelo que nós podemos olhar para a Bíblia? A primeira coisa que ela faz é essa, se você tiver caneta, anote. Se não, anota no seu celular ou tira uma foto. A primeira coisa que ela faz, que a minha oração nessa noite, nós saímos daqui fazendo isso diante de qualquer problema. Ela levou o seu problema para Deus. Ana levou o seu problema para Deus. Pode não parecer um ponto tão extraordinário. É um ponto muito simples, Maurício, que óbvio isso, levar os problemas para Deus. Mas o problema é que muitos de nós não levam prioritariamente os problemas para Deus. O problema de Ana era sério. Ela era uma mulher estéril numa cultura que valorizava a mulher a partir da quantidade de filhos que ela poderia gerar. Naquela época, se a mulher não fosse capaz de gerar filhos, ela poderia ser inclusive devolvida para sua família, rejeitada, recebendo uma carta de divórcio. Normalmente, naquela cultura, as mulheres que não podiam gerar filhos, elas eram vistas como um símbolo de maldição de Deus. Então, ela não é capaz de dar filhos para o seu marido, e o seu marido, ele dá um jeitinho, ele não espera uma solução divina, ele dá um jeitinho, e ele adota a cultura de outros povos, que é escolher uma segunda esposa, uma serva sua, para gerar filhos. E a grande questão aqui é que essa dinâmica familiar é muito complexa, porque ela não pode ter filhos, e a outra, que tem muitos filhos, ela começa a implicar com ela e deixa ela triste e deprimida. Então a primeira coisa que nós precisamos observar a partir desse texto é o que Ana não faz. O que Ana não faz? A primeira coisa que ela não faz, ela não desconta a sua angústia e o seu problema no seu marido. Ela não vira para Eucana, que é um nome esquisito, e diz: Eucana, tu é um imprestável, tu quis resolver o teu problema e tu arrumou um problema para mim pior ainda. Ela não acusa o marido e direciona sua angústia para ele. E a segunda coisa que ela não faz, ela não responde às ofensas de Penina. Ela poderia entrar numa briga, ela poderia discutir que ela é mais velha, que ela foi a primeira, ela poderia forçar a barra para piorar ainda mais essa dinâmica familiar, mas ela não faz isso. O que Ana faz? Versículo 10. Ana se levantou com a sua alma amargurada, com o seu problema queimando ainda no coração, chorou muito e orou ao Senhor. Ela estava amargurada. Ela tinha um problema, mas ela não resolveu com a força do seu braço. Ela não resolveu da maneira que ela foi criada. Ela não ouviu um outro conselho. A primeira coisa que ela fez foi direcionar a sua dor, a sua amargura, ao único que poderia resolver. Por que ela orou a Deus? Porque ela sabia que a fonte dos seus filhos não estava em Eucana, seu marido. A fonte, a resolução do seu problema estava no único que poderia resolver através de um milagre: o Senhor. Maurício, tu está chovendo no molhado. Tá, gente, deixa eu lembrar vocês uma coisa. Eu sou pastor de gabinete, eu escuto muita história. Eu vou contar uma história que é reflexo de muitas. Um dia, Janine e eu estamos aconselhando uma esposa, e ela está reclamando do marido: não dá mais, não dá mais. Ele é uma bênção. Está ali reclamando dele. E ela falou: aí tal dia ele fez tal coisa. E o que que tu fez? Não, fui lá e fiz assim, 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 porque a minha amiga disse que eu deveria fazer assim com ele, que ia dar certo. E a gente está naquela primeira fase de só ouvir a pessoa. Aí daqui a pouco ela falou de novo: não, porque daí ele falou tal coisa para mim e eu não deixei barato, eu respondi desse jeito, porque a minha amiga disse que se eu deixasse ele ia montar em cima de mim e eu tinha que me impor. Aí a gente está só ouvindo. Na terceira vez ela falou: não, porque a minha amiga disse. Aí eu perguntei: irmã, só um minuto, deixa eu ouvir uma coisa. Essa tua amiga, ela tem um casamento bom, tem um modelo saudável? Não, pastor, se separou 3 vezes já. Eu escuto isso toda hora, sabe por quê? Porque o nosso primeiro impulso diante de um problema é resolvê-lo com a força do nosso braço, da maneira que a gente aprendeu com a vida, da maneira que a gente aprendeu na cultura que nós fomos criados, ou no primeiro conselho, na maior parte das vezes, pouco sábio que a gente ouviu. A minha oração hoje é que, como discípulos de Jesus, nós tenhamos o mesmo coração de Ana, que ao sinal de um problema, quando nós estivermos diante de uma angústia, o único alvo que nós tenhamos é ouvir do Senhor, é mirar nele e falar: Senhor, qual é a solução que tu tens? Olha o meu problema, olha a minha angústia, olha a minha dificuldade, eu não vejo possibilidade no futuro, eu não consigo ver restauração. Qual é a tua direção para mim nesse ponto? O culto da manhã, o povo estava gritando aqui. O culto da tarde tinha uma tia ali que rodopiou aqui, e vocês de noite vocês estão com sono. Então vou dizer uma frase que eu anotei, eu achei ela bem bonita aqui. Gente, olha só, só tem uma maneira de você ouvir a voz de Deus, só tem uma maneira de você conduzir a sua vida, é sendo obediente ao Senhor, é apresentando a sua vida a Ele, é indo a Deus em oração. E essa é a frase: algumas vezes você só vai orar, outras vezes você vai orar e agir, mas sempre você vai orar. Algumas vezes você só vai orar, aí eu sabia que vocês estavam aí, graças a Deus. Algumas vezes você só vai orar, outras vezes você vai orar e agir, mas sempre, sempre, sempre você vai orar. Ana não teve filhos até que ela entregou para o Senhor a sua angústia e disse: Senhor, Tu és a fonte, Tu és a fonte que eu preciso. E imediatamente ela passou a ter filhos. O que fazer quando as coisas não vão bem? Dirija o seu coração a Deus em oração. Eu sei disso desde pequeno, porque eu cresci numa igreja batista com banco de madeira. A gente tinha o hinário batista e a gente cantava uma música que era mais ou menos assim. Eu não vou cantar. Sabe por que eu não vou cantar? Porque semana passada eu cantei e está cheio de meme no meu celular eu cantando. Então eu vou ler para vocês o que diz esse hino. Em Jesus, amigo temos, mais chegado que um irmão. E importa que levemos, Ele manda que levemos, tudo a Deus em oração. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Meu amigo, meu irmão, quer se lascar na vida com o seu problema, resolva do seu jeito. Quer ser abençoado, leve a Deus tudo em oração. Ore, medite no Senhor, escute a sua voz, ouça aquilo que Ele tem para a sua vida. Ah, pastor, como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Como é que eu... Às vezes as pessoas me perguntam, mas como é que esse negócio de ouvir a voz de Deus? Eu vou te dar esse exemplo já logo agora, já de cara, tá? Olha só, para os casados que estão aqui, os homens, tá? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão num jantar com um monte de gente, aí você fala uma coisa que você errou, e a sua esposa, pelo olhar, ninguém percebe naquele lugar, pelo olhar você sabe que está lascado. Estou certo ou estou errado? Quem aqui conhece a esposa pelo olhar? Levanta a mão só para eu ver se sou, é só eu. Ok, beleza, tá bom. Por que que você conhece pelo olhar? Porque você tem tempo junto, você caminha junto, vocês se conhecem. Agora, por que que você não consegue discernir a voz de Deus, se é a voz da sua cabeça, se é a voz do diabo, se é a voz de Deus? Porque muitas vezes você só escuta a voz de Deus no culto, no domingo. Agora, se por um acaso você tiver uma vida de devocional, uma vida de oração, segunda, terça, quarta, todos os dias, você mergulhado na presença de Deus, lendo a sua palavra, adorando a Deus, você vai todo dia ouvir a voz de Deus. E toda vez que a voz de Deus aparecer, você vai saber: eu sei, é a voz do meu mestre, não há dúvidas. Porque você precisa gastar tempo para entender os sinais do Senhor, à medida que você submete a sua vida à presença dEle. Então não é só no domingo, é durante todos os dias, amém? Por isso uma pergunta para você refletir por 10 segundos. Feche os seus olhos só por 10 segundos para refletir. Para quem você tem levado as suas angústias? Para quem você tem levado as suas dores e dúvidas? Agora essa pergunta é bem importante. Em quem você desconta? Onde você derrama o seu coração? Em quem você desconta as suas angústias e as suas dores? Amém. Número 1, ela levou tudo a Deus. Número 2, ofereceu o seu melhor para Deus. Ela ofereceu o seu melhor para Deus. Muitas vezes, e essa é a chave, esse é o coração, essa é a chave para ter a sua oração atendida. Ela não pede um filho para seu benefício próprio. Muitos de nós não recebemos, não somos ouvidos na nossa oração, porque nós estamos interessados no nosso resultado. Eu não sei se vocês conhecem alguém assim, tá? Eu sei que às vezes eu sou assim, eu acho que aqui ninguém é, talvez só eu, que eu faço assim quando eu estou com Deus. Eu tenho um problema, tá? Eu pego todo esse problema, eu faço a conta, eu faço o cálculo, eu vejo como que eu vou sair, e aí eu trago só para o Senhor o pedido e falo: Jesus, eu só preciso da tua assinatura aqui. Eu arrumo tudo como eu vou fazer, e eu peço para ele só um aval na minha solução. Alguém? Alguém se identifica? Enquanto o Senhor não é o que o Senhor quer. O que o Senhor quer é ser Senhor de todo o seu problema, de todos os seus desejos, de todas as suas dores, de todos os seus sonhos. Você precisa abrir a sua vida, colocar na mesa, submeter ao Senhor e permitir que Ele mesmo fale ao seu coração qual é a direção. Normalmente a direção do Senhor é diferente da nossa direção. E a direção dEle é simples, inusitada, mas poderosa e definitiva. Eu tenho certeza que quando você levar isso ao Senhor e quando você pedir alguma coisa para abençoar a outra pessoa, a sua oração tem um grande potencial de ser ouvida. Olha o que ela faz no versículo 11: Senhor, se te lembrares de mim, não esqueceres da tua serva, e se tu me deres um filho, ou seja, se tu resolver o meu problema, então eu dedicarei o meu filho ao Senhor todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ela está dizendo o seguinte: eu tenho um problema que é não ter filho. Se tu me deres um filho, eu vou pegar esse filho e eu vou devolver ele para ti. Ela vai ficar de novo sem filho. Ou seja, ela deseja que a solução do problema dela glorifique o nome de Deus. Você está entendendo isso? Naquela cultura, meninos eram mais importantes por tudo aquilo que eu já falei. Ela não pede por esse motivo, ela não pede para que o nome seja perpetuado. Eu não sei se eu já falei nesse culto, eu estou tão perdido. Acho que não, eu vou repetir. Meninos daquela cultura, havia uma preferência de ter homens, filhos naquela cultura. Por quê? Porque você precisa imaginar no contexto cultural, as famílias, quanto mais homens eles tivessem, mais força de trabalho eles teriam. Quanto mais homens tivesse na família, quando aquele clã sofresse o ataque de um outro grupo, eles seriam mais fortes. E o homem é que levaria o nome da família adiante. Agora, ela está aqui pedindo um homem, não para levar o nome da família, não para se defender, ela está pedindo um homem para devolver. Se tu me deres um menino, eu vou consagrar ele como sacerdote. Ela pede a resolução do problema, não para seu próprio interesse, mas para glorificar o nome de Deus. Há algum tempo atrás, há mais ou menos 3 anos e meio, quando eu fiquei doente, já contei essa história, com Covid, 21 dias no hospital, chegou um momento, nesses dias, que eu já não conseguia mais respirar, e o médico chegou naquela tarde e falou: é, gaúcho, eu vou ter que te levar lá para aquela salinha, liga para quem tem que ligar. E o olhar dele, eu senti: me lasquei, vou morrer. E eu sabia que eu estava preparado para ir para o céu. Eu até queria encontrar Jesus. Não estou fazendo drama, é verdade. Eu falei: bah, vai ser legal. Como? Eu estava com medo, né? Estava com medo. Mas como que deve ser? Como que deve ser isso? Essas ruas de ouro. Como que vai ser esse negócio? Mas eu tinha uma convicção. Eu não tinha cumprido a minha missão aqui na Terra. Eu sabia que Deus tinha me chamado para o ministério. E eu fiz essa oração, eu falei: Senhor, eu sei que eu estou indo morar contigo, mas eu não obedeci fielmente o teu chamado ministerial na minha vida. E aí eu fiz uma oração, que é a mesma oração que Ana faz, que é um voto. E eu não estou ensinando aqui você a fazer um voto, porque é bem perigoso fazer um voto. A Bíblia diz que aquele que faz um voto com Deus e não cumpre é tolo. Então eu não gostaria que você fosse um tolo com Deus. Mas é o tipo de oração que se faz quando você está lá no fundo do poço. Não tem mais o que fazer. É aquele tipo: Senhor, se tu existe, te revela para mim, me livra. É aquela oração e eu vou largar tudo. E eu fiz essa oração: Senhor, se tu me livrar dessa, eu vou largar tudo e não vou trabalhar com mais nada, eu vou virar um pastor em tempo integral. O que aconteceu? No outro dia comecei a melhorar, fiquei forte, engordei uns 30 quilos, forte igual um touro. Estou aqui em cima, isso tem 3 anos e meio, e a partir daí a nossa igreja começou a crescer, porque só aí eu estava no ponto de obedecer a Deus. Agora, porque eu acredito que Deus ouviu essa oração, porque ela não era egoísta, eu não queria viver para mim mesmo, eu queria abençoar as outras pessoas através do ministério que Deus havia colocado na minha vida. Se por um acaso você é pai, está aqui, se você é mãe, Deus te chama a dar o melhor na sua família, e veja bem, o seu melhor não é dinheiro, o seu melhor não é colocar o seu filho em um bom curso, o seu melhor é preparar o seu filho para ser um discípulo de Jesus que muda essa terra, um discípulo de Jesus que influencia toda essa terra. Se você é solteiro, no fim do culto eu vou fazer uma oração aqui para liberar você, para você casar de uma vez. Não, estou brincando. É uma piada de mau gosto, eu vou falar a verdade. Você que é solteiro, aproveite esse momento. Esse é o momento que Deus te chama para dedicar a sua vida a Ele. É um momento especial da sua vida estar solteiro. Estar solteiro agora no abrigo. Muitos solteiros estão ali trabalhando de manhã à noite, dormindo ali, e não conseguiriam dar tanto a Deus se por um acaso ele tivesse uma família que cuidar em casa. Então o seu melhor é dar excelência da sua vida em tudo, dar de melhor do seu tempo, dar de melhor do seu dinheiro, dar de melhor da sua energia, dar de melhor das suas habilidades. E alguém vai dizer aqui talvez, tá, talvez então o que Deus quer de mim é meus 10%, deixa eu aproveitar para falar de dinheiro aqui. Deus não está nem aí para os 10% do seu dízimo. Deus não se vende por 10% do seu dízimo. Escuta bem o que eu vou dizer, rapa daqui com o teu 10% do teu dízimo. Ele não presta para nada para Deus. O que Deus quer é toda a sua vida, toda a sua vida. É isso que Deus quer. Ele quer os seus planos, Ele quer a sua vontade, Ele quer os seus sonhos, Ele quer tudo de você. É isso que o Senhor quer. Dê a sua vida, dê o seu tempo, dê o seu chamado, dê o seu melhor. Quando você orar a Deus, não peça para o seu benefício próprio. Dê tudo a Deus, dê o seu melhor para Deus. Eu vou fazer a segunda pergunta. Pense por um momento, por alguns segundos, se você tem dado o seu melhor para Deus, se você tem dado o melhor do seu tempo, se você tem dedicado, por exemplo, tempo para estudar as escrituras, porque você não tem como conhecer a Deus se você não ler as escrituras. Você não vai ser suficientemente alimentado se você só ouvir a palavra de Deus aos domingos. Então pense se você tem dedicado tempo de estudar a palavra de Deus, se você tem dedicado tempo a conhecê-lo profundamente. Gente, aquele que nos deu tudo, nós não prestamos se não for o Senhor. Ele buscou você no mundo das trevas, te trouxe para a maravilhosa luz e disse: as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. A única coisa que nós precisamos fazer é devolver a esse amor inexplicável, incomparável, devolver doando toda a nossa vida a Ele. Terceiro e último, Ana sacrificou a sua vontade para honrar a Deus. Primeiro, ela leva tudo diante de um problema. O que fazer quando as coisas não vão bem? Leve tudo a Deus em oração. Lembrem desse hino: leve tudo a Deus em oração. Seria legal se a gente conseguisse cantar no final: em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Chega até a me dar uma lágrima no olho de lembrar cantando disso. Segundo, ela deu o melhor. Terceiro, ela sacrificou a sua vontade para honrar a Deus. Ela sacrifica a sua vontade. Escute bem isso. Você vem para Jesus do jeito que você está. É assim? Você vem para Jesus de qualquer jeito. Ah, mas eu tenho isso. Vem para Jesus. Ah, mas eu ainda tenho que largar aquilo. Não, vem para Jesus. Ah, mas eu estou enrolado. Vem para Jesus. A gente aqui na Brasa Church, a gente fala: vem, vem, vem para Jesus que tu vai ver o que vai acontecer. Aí quando você vem para Jesus de verdade, aí Ele vai te pedir tudo. Na chegada Ele não te pede nada, mas quando você vem para Ele, Ele te pede tudo. E Ele começa, Ele não enfia pé na porta, Ele não coloca um monte de regra, Ele não vai excluir você se você não fizer. Ele começa com impressões no seu coração dizendo: é, Mauricião, esse negócio de ficar irritado e gritar não é mais para ti. É, Senhor, vou deixar. É, Maurício, essa atitude aqui passou. Não funciona mais para ti, vamos dar uma mudada. É, Senhor, eu quero mudar. É, sabe aquilo que tu fez por um bom tempo e tu achava que era certo? Não era. É, Senhor, tá bom, então tá, eu estou mudando. É isso que Ele faz. Ana sacrificou a sua vontade para honrar a Deus. E o texto de versículo 24 de 1 Samuel 1 diz que depois de desmamá-lo, levou um menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló. E ela disse: para Eli: meu Senhor, eu juro por tua vida que eu sou aquela mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao Senhor. Esse menino era o menino que eu pedia, e o Senhor concedeu o meu pedido. Então por isso agora eu estou cumprindo o meu voto. Eu estou entregando e dedicando ao Senhor por toda a vida do meu filho. Ele vai servir no templo, ele vai ser um sacerdote, ele será um profeta. Eu estou entregando ele para o Senhor. Capítulo 2, versículo 11, diz que Eucana, o pai do menino, voltou para sua casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob direção do sacerdote Eli. Ela sacrificou a sua vontade, ela deu o seu melhor para Deus. Esse menino tinha entre 4 e 6 anos. Teólogos afirmam isso. Ela abriu mão do seu filho para entregar a Deus. Ela não tinha um filho, ela pediu um filho. E ela devolveu para Deus. Você entende que Ana é um bom exemplo de oração, mas um exemplo melhor ainda de coração no lugar certo? O coração sacrificial de Ana é uma sombra do coração sacrificial de Jesus no Getsêmani. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Eu submeto a minha vontade a ti. Um coração sacrificial, porque ele sabia que o seu sacrifício mudaria a sua e a minha vida. Eu amo o que Calvino diz. Quando Jesus estava na cruz, cada gota daquele sangue tinha o meu nome. Há 2000 anos tinha o meu nome. Gente, eu não canso de pensar nisso, que eu não merecia. Eu não merecia. Eu não canso de olhar a pessoa sofrendo e no meu coração dizer: Senhor, alcança, essa pessoa precisa te conhecer. Ela precisa saber que esse problema não é nada comparado à graça de ser alcançado por ti. São só bens, é só um trabalho, é só um objeto. De novo, eu não quero minimizar isso, mas eu quero dizer para você com um coração sensível: existe algo poderoso na graça de Deus que nada nesse mundo poderá satisfazer a sua vida. Por isso, se você tem um grande problema, por isso, se você perdeu tudo, escute o que eu tenho para dizer para você: você foi comprado com alto preço. Corra para o Senhor, direcione a sua oração para Ele, dedique a Ele o seu melhor, dedique a Ele a sua vida. Eu não me surpreendi, mas eu me espantei com a explosão de amor dos nossos voluntários. Eu conheço a nossa família, a nossa casa, eu sei que o povo aqui ama, o povo ama de verdade. Eu não fiquei espantado, mas eu fiquei impressionado com a explosão de amor dos nossos voluntários. Todos, imediatamente, à medida que o problema apareceu, sacrificaram a sua vontade, entraram na água, pegaram um lanche, pegaram o jet ski, foram salvar a gente, julgaram a vida do próximo mais importante do que a sua. Eu recebia vídeos todos os dias do cara entrando na água, entrando com água até o peito para salvar a vovozinha no colo, tapado de leptospirose. Eles mergulhavam ali dentro, nem aí, para salvar o próximo. Abriram abrigos, gente, que rolo que é abrir um abrigo. Eu não sei como, todo mundo, não, é óbvio que nós vamos ajudar todo mundo. Precisa de dinheiro, quanto? É óbvio, todo mundo puxando dinheiro do bolso, sem pensar. Gente botando cascalho pesado, gente, por quê? Porque julgavam a vida do próximo mais importante do que o seu bem-estar. Um tipo de coração no lugar certo, você entende isso? E aí você vai me perguntar qual é o resultado disso. O resultado disso é que agora lá na Cipó 450, nós temos uma família de 130 pessoas que estão nos assistindo agora, e são de verdade nossa família. E aí você vai dizer para mim: ah, mas isso não é o suficiente, então quer saber mais alguma coisa? Ontem à noite, nós estamos pregando lá todo dia, toda hora prega, toda hora tem pregação e toda hora tem convite, todo mundo aceita Jesus. E aí às vezes dá problema lá, dá um rolo, dá polícia lá, eles falam: ô pastor, fala pro Gile, ô pastor, vamos fazer culto aí, faz um louvor, canta umas músicas, faz uma oração, carrega umas águas, entrega umas marmitas, faz culto, canta música. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Carrega umas marmitas, carrega umas águas. Os voluntários que estão indo lá, que não são aqui da igreja, estão dizendo: bah, eu vou ter que ir lá nessa igreja aí, eu nunca vi isso, esse amor. E não é por nossa causa, porque a gente é estragadinho, é por causa que Jesus mora dentro de nós. Aí eles olham Jesus na gente, que é um milagre doido, e o povo se converteu. Aí ontem, eles começaram a dizer: nós queremos nos batizar. Ontem estava um frio horrível. Eu falei: Gile, vamos cancelar, não tem como esse frio. E aí o Gil foi falar para eles, falou: não, nós vamos batizar. eram 18, daí apareceu mais um, 19, 20, 21, 21. Acho que nós batizamos ontem 25 pessoas, incluindo alguns voluntários. E eu quero mostrar para vocês o vídeo. Tem aqui o vídeo, mostra para eles o vídeo. É a nossa família, alguns deles estavam aqui hoje nessa manhã. Não sei se tem alguém do abrigo aqui agora. Tem alguém aqui? Não, tem? Não. Eu acho que não, estavam de manhã, né? Deixa eu contar isso para vocês, olha só essa história. Nós, alguns meses, tínhamos agendado um batismo para esse sábado, para ontem. E tinha já inscritos, gente aqui da igreja. Como deu toda a questão das enchentes, nós cancelamos. Então, na nossa agenda, a gente cancelou. Mas lá no céu, Deus falou, quer saber? Vocês cancelaram, mas eu não cancelei. Vai ter batismo. Não do jeito que vocês achavam que ia ter. De um jeito novo, mas teve batismo, porque Deus não cancelou a agenda dele. Deus não cancelou a agenda dele. O que fazer quando as coisas não vão bem? Um coração sacrificial como o de Ana. Um coração sacrificial como o de Jesus. Leve seus problemas para Deus. Ofereça o seu melhor para Deus. Sacrifique a sua vontade para honrar a Deus. Termino com isso. Eu estou trabalhando direto no abrigo, acordando cedo, dormindo tarde. Normalmente eu demoro mais de 8 horas para escrever uma mensagem. E eu preciso ficar uma semana, duas, três, mexendo e arrumando e botando. E eu não tinha nada para pregar, correndo. Cheguei ontem em casa 10 da noite, eu não sabia o que eu ia pregar. Eu falei, não sei, falei para a Janine, não sei o que eu vou pregar. Tinha uma moça lá em casa, a Mari, e a Mari falou assim, por que que tu não prega sobre Esther, ou por que que tu não prega sobre Ana? Aí quando ela falou, Ana queimou no meu coração, e eu comecei a escrever uma mensagem. Eu escrevi essa mensagem muito rápido, eu peguei todo o texto e escrevi muito rápido, e eu achei que era uma mensagem simples demais. E hoje de manhã eu preguei, terminei e pensei, o Senhor deve ter falado com as pessoas, mas ele teve mais trabalho, porque o pregador foi mais ou menos hoje. E eu achei, essa pregação foi muito simples, eu vou melhorar ela de tarde. Melhorei, falei, ainda foi muito simples. Aí eu vou ter que pregar agora às 19 horas, sobre a perspectiva de que a construção da mensagem é muito simples. Aí eu estou aqui agora, antes de entrar nesse culto das 19 horas, eu estou lá em cima, lá atrás no camarim. Eu recebi um vídeo de uma senhora que perdeu a sua casa, e alguém me mandou, e eu comecei a chorar na hora. Fiquei muito emocionado com a história dela e comecei a chorar. E o meu filho, só eu e o Arthur, meu filho, que tem 12 anos na minha frente, ele viu chorando, se impressionou. E eu olhei para ele e eu falei assim, filho, promete uma coisa para o pai, filho. As pessoas sofrem muito, filho, e elas... Ai, meu Deus do céu. E elas precisam saber que Jesus existe e que Jesus ama elas. E aí ele falou, tá pai, fica tranquilo, você é um pregador, fica tranquilo. E eu falei, mas filho, deixa eu te explicar, tu foi escolhido por Deus. E ele falou assim para mim, igual Samuel, que é a mensagem. Aí eu falei, por que que tu tá falando isso? Porque Eucana tinha duas esposas, Ana e Penina. E aí ele teve Samuel. Eu falei, tu ouviu a pregação? Não, eu tava lá no Kids e lá no Teens. A pregação de hoje e o teatro de hoje foi sobre Eucana, Penina e Ana, e a promessa de Deus sobre a vida de Samuel. Antes de subir para pregar aqui, o Senhor confirmou no meu coração que é exatamente essa mensagem que Ele queria que chegasse hoje. Nós estamos pregando ela aqui, e as crianças estão ouvindo lá sem combinar. Qual a chance de isso acontecer, se não for algo que Deus tenha planejado no coração dele?